Bem-vindos ao canal da Cachaça. Eu sou o Jairo Martins, o cachacista, sou sommelier de cachaça e autor de 3 livros no segmento. Estamos aqui reunidos exatamente para transmitir a vocês algo sobre o mais brasileiro dos prazeres, ou seja, a cachaça. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a professora doutora Aline Bortoleto. Ela é pós-doutora e pesquisadora do Laboratório de Tecnologia e Qualidade de Bebida da ESALQ, da USP. É cientista de alimentos e com especialização em envelhecimento, análise sensorial no segmento da cachaça. Atua em pesquisas, em cursos de garantia da qualidade, produção de destilados, técnica de envelhecimento. Como vocês podem ver, é uma pessoa especial que tem todo o conhecimento para transmitir a você sobre a cachaça, que é o ícone das bebidas brasileiras. Aline, se apresente para os nossos ouvintes e depois a gente começa um bate-papo aqui bastante descontraído e agradável sobre a nossa cachaça.
Olá, Jairo, muito obrigada pelo convite. Eu fico realmente muito feliz de poder passar um pouquinho, né, sobre cachaça, conversar com você. É sempre muito bom explicar um pouco do que está acontecendo no nosso cenário nacional e mundial também da cachaça aí.
Então, para iniciar o nosso bate-papo, Aline, eu trouxe uma sequência lógica aqui para que a gente possa transmitir aos nossos ouvintes, né, algo sobre a bebida. Principalmente nós que somos apreciadores, saber como lidamos com isso, com a qualidade da bebida, como comprar, quais as orientações nesse sentido, né? Então, a ideia é fazer uma conversa assim bastante tranquila nesse sentido. E a primeira coisa, né, que eu gostaria de perguntar a você, e o que é que caracteriza uma cachaça de qualidade? E que cuidados eu devo ter como apreciador para fazer uma aquisição correta da cachaça?
Bom, Jairo, a gente pode atribuir aí vários fatores para caracterizar uma cachaça de qualidade, né? A primeira coisa, quando a gente vai adquirir uma cachaça, comprar, olhar na prateleira, é imprescindível que a gente perceba, né, note o número do registro dela. Então, uma cachaça registrada, né, a gente tem aí no Brasil alguns problemas quanto à falta de registro do produto, então, eventualmente, a gente encontra, sim, né, cachaça sem registro. Então, é importante que se tenha o registro. Por quê? O registro, ele vai garantir, ele vai nos dar a garantia de que aquela cachaça passou por um procedimento de qualidade, por um registro no Ministério da Agricultura, então isso é imprescindível que o consumidor observe. Depois a gente vai observar diversos aspectos sensoriais aí do produto, que é o que a gente consegue analisar, né? Então os aspectos visuais, por exemplo, a gente olha desde a rotulagem, as informações que estão no rótulo, os aspectos visuais do produto em si, coloração, se ela for uma cachaça branquinha, por exemplo, ela não pode estar turva, né? Se ela for uma cachaça envelhecida, em qual madeira ela é envelhecida ou ela foi armazenada em algum tipo de madeira diferente. Isso tudo vai atribuir as próximas questões sensoriais, que vão ser aromas, sabores, né? Então o gosto que ela vai dar, quais são as características que ela vai nos trazer. Então tudo isso engloba uma cachaça de qualidade. Além disso, a gente tem também a questão química do produto, né? Que a gente não vê como consumidor, mas se ela tem um registro, foi feito um laudo químico para atestar que a composição dela está de acordo com a legislação. Então tudo isso vai influenciar aí no aspecto da qualidade do produto.
Aline, mais um ponto, né, que é importante. A oferta de destilados é muito grande, né? Quando chega numa prateleira de uma loja distribuidora de bebidas, a oferta é muito grande. Então temos destilados, a cachaça é um deles, mas temos de outros países. Qual a diferença entre esses destilados, né? Além da matéria-prima, como é que esse processo ocorre e o que me faria decidir pelo uma cachaça?
Bom, Jairo, quando a gente está diante de uma prateleira, né, de mercado aí com uma grande variedade de produtos, em primeiro lugar a gente tem que perceber que a gente tem lá um uísque, um conhaque, rum, cachaça, tequila, né, e a gente pode estender até para gin, vodka e outras bebidas aí. Mas existe uma diferenciação entre elas, uma diferença principal, que são as bebidas congenéricas e não congenéricas, né? Quando a gente fala em congêneres, são as bebidas que refletem muito da matéria-prima, do processo de fermentação e do processo de destilação, e também se ela foi envelhecida ou não. E essas bebidas a gente trabalha principalmente com a cachaça, com o rum, o uísque e o conhaque. Essas bebidas elas trazem muito aroma e sabor da matéria-prima em si e a gente consegue caracterizar do que ela foi feita. Quando a gente fala de cachaça, o grande diferencial é que ela nos traz aroma e sabor de cana-de-açúcar, principalmente a branquinha. E se ela for envelhecida, ela nos traz também as características sensoriais das madeiras. Então a gente tem aí uma grande variedade de madeiras brasileiras, que são muito utilizadas. E a gente tem o carvalho francês e o carvalho americano. E isso atribui também à questão dos blends. Então existem diversos blends de madeiras diferentes que traz aromas e sabores totalmente diferenciados dependendo da composição desse blend que a gente tem. Então a cachaça, sem dúvida nenhuma, ela tem uma grande variedade sensorial, um grande diferencial perante as outras que são bebidas muito mais quadradinhas, vamos dizer assim, né? A legislação, ela indica como tem que ser feito, como tem que envelhecer, qual o tipo de madeira, e a cachaça, ela tem uma liberdade maior. Além de atribuir muito essa questão da cana-de-açúcar, que nos remete muito à cana-de-açúcar.
Tá, já que você falou, Aline, sobre, né, o processo de produção, e o nosso público é bastante eclético, né?
Uhum.
Então, falar um pouquinho do processo produtivo, né? Esse processo se compõe de algumas fases. Que fases são essas? Qual é a mais crítica? Que cuidados devemos ter exatamente nesse processo de produção da cachaça?
A cachaça, ela começa com a moagem da cana-de-açúcar. Então, essa cana, ela tem que ter uma qualidade, a gente tem que... uma qualidade visual, né? Tanto a concentração de açúcares presente ali tem que estar boa para ser cortada essa cana madura, né, numa qualidade madura. A qualidade visual de ausência de micro-organismos ali ou de fatores de contaminação. E isso é o que vai atribuir a qualidade do caldo, o caldo extraído dessa cana que vai iniciar aí o processo de produção da cachaça. Então é muito importante que a gente tenha um caldo límpido, né, e com menor quantidade de contaminação possível. A ausência de contaminação é impossível, porque é um caldo ali que foi moído através da cana crua, né? Mas a gente pode aí retirar o máximo de sujidades, de micro-organismos contaminantes ali do processo. Esse caldo, então, ele vai entrar para dentro da fábrica e vai iniciar aí o seu processo de fermentação. Antes disso, antes da fermentação, a gente atenua a concentração do Brix, né, que é nada mais é do que a concentração de açúcares que a levedura consegue fermentar de uma maneira muito eficiente. Essa levedura, então, ela vai agir ali fermentando esse caldo e transformando o açúcar em etanol, que é o que a gente quer, principalmente os componentes secundários, que é o que a gente chama de congêneres, que são os especiais aí para dar aromas e sabores na bebida, e também CO2, que por isso que uma fermentação ela esquenta, né, e ela elimina gás carbônico. Depois desse processo, a gente vai pela principal etapa de uma bebida destilada, que nada mais é que a destilação. E a destilação a gente pode fazer de diversas etapas, diversas formas diferentes. Depende também da configuração do alambique ou do processo de destilação utilizado, que pode ser em coluna de destilação também. E isso vai atribuir a característica química final do produto. Então isso vai depender do que foi produzido na fermentação, de quão sadia, né, eficiente foi essa fermentação. E a gente vai ter aí no final dessa destilação um líquido com alto grau alcoólico, bem alto, dependendo do processo utilizado. E aí a gente vai poder optar por descansar esse líquido, por envelhecer ou armazenar. E esse armazenamento ele pode ser feito tanto em dornas de madeira ou em inox. E isso configura simplesmente um armazenamento da cachaça. O armazenamento ele é importante para eliminar alguns componentes voláteis ali indesejáveis. E o envelhecimento ele é extremamente importante para a gente apurar o perfil sensorial. Então a gente usa a madeira e o barril de diversas madeiras para transformar tudo que foi produzido até então em algo muito melhor. Então o barril ele vai ceder componentes de aroma, de sabor e vai transformar essas características sensoriais para ser muito mais agradáveis aí nesse produto. Nós vamos premiumizar, essa palavra está sendo muito utilizada ultimamente. Então deixar a bebida mais premium, mais agradável, né, ao consumidor. Mas tem também muita gente que prefere a branquinha, né? Quanto mais branca, mais pura, melhor ela é. Então vai também do gosto, né, do consumidor, do que o produtor quer fazer, do que ele deseja. E isso vai determinar a qualidade da cachaça. Bom, gente, no processo, o que a gente mais tem que falar sobre qualidade é a limpeza, né? Então, quanto mais limpo for um processo de produção de cachaça, melhor ela vai ser, certamente. Então, isso é o controle e a garantia de qualidade aí de todo o processo.
Aline, você falou das madeiras, né? Quer dizer, é conhecido que para o processo de armazenamento e envelhecimento da cachaça se utiliza mais de 30 madeiras. Quer dizer, isso é um fato que traria um diferencial muito grande, né, até para a gastronomia brasileira. Por que isso é pouco explorado?
É, exatamente, Jair. A gente tem muitas madeiras, ainda pouco explorado, mas que está crescendo cada vez mais. Antigamente, eu falo há 10 anos atrás, quando eu comecei a estudar cachaça, o que a gente tinha era barris de carvalho, muito exauridos, que vinham aí com malt whisky ou dos Estados Unidos ou da Escócia, porque o carvalho não é brasileiro, né? E esses produtores acabavam usando esses barris que não tinham tanta influência aí na cachaça. E as madeiras locais, então cada produtor tinha as tanuarias próximas e pegavam as madeiras locais para fazer esses tonéis de armazenamento, recipientes de envelhecimento. E o que a gente tinha até então era pouquíssimo conhecimento sobre o que essas madeiras faziam na qualidade da bebida, como elas transformavam essa qualidade da bebida. Então, de uns tempos para cá, tem mudado muito, evoluído muito essa questão do processo de envelhecimento. Inclusive, é a linha de pesquisa que a gente mais desenvolve lá na Esalq. O que aconteceu foi que a gente começou a estudar mais essas madeiras de uma maneira um pouco mais detalhada, né? Então, a gente tem equipamentos hoje exclusivos para análises que conseguem detalhar cada componente que essa madeira cede para a bebida e também que ela consegue transformar. Então a gente vê que cada tipo, cada variedade de madeira, ela traz um componente ou dois componentes principais que vão influenciar muito mais aí no seu perfil sensorial. Além disso, além desse estudo grande com as madeiras brasileiras, a gente tem também hoje, né, de uns 7 anos atrás, começou a importação de barris novos de carvalho. Então esse acesso a barris novos de carvalho francês e americano nos trouxe muita inovação para o mercado, né? Então inovação no sentido de qualidade da bebida, de uma bebida mais maturada, com o que a gente fala de um elevado grau de maturação, que é aquela bebida que ela consegue competir, por exemplo, com grandes conhaques, grandes uísques envelhecidos, porque ela traz muita característica da madeira, né? Ela diminui, reduz muito a característica da cana, mas ela traz muita característica da madeira. O que muitos consumidores apreciam ultimamente, têm apreciado ultimamente, principalmente consumidores de uísques e de bebidas mais envelhecidas. Então a gente tem aí uma evolução muito grande no processo de envelhecimento, por entender mais como que funciona, por ampliar mais o conhecimento sobre as nossas madeiras brasileiras e também por desenvolver mais esse envelhecimento no carvalho.
E Aline, eu tenho como membro da Câmara Setorial da Cachaça, do Instituto Brasileiro da Cachaça, eu tenho acompanhado a evolução das normas, das instruções normativas brasileiras, né? Quer dizer, se você que é do meio acadêmico, se você compara essas normas brasileiras com as normas internacionais, como é que você qualifica a nossa norma diante dos outros países que produzem destilados bastante conhecidos?
Olha, Jair, a gente está falando aí realmente de algo que precisa urgentemente ser desenvolvido, né? A gente faz diversos cursos na Esalq para produtores E esse é o tema principal polêmico aí, que causa mais polêmica entre eles. Porque o que acontece? A gente tem uma legislação de 2005, né? Então é uma legislação antiga para essa evolução rápida que a cachaça tomou nos últimos 10 anos. Então a gente vê que ela está realmente muito ultrapassada, ela não se adequa e ela até limita muitas práticas que seriam boas para aumentar a qualidade da cachaça. Né? Então a gente está aí num momento de mudança urgente na questão da legislação. E precisamos, com certeza, de união, né? União dos produtores, união do governo para entender que a realidade nossa mudou e que a gente busca a evolução e que a gente precisa, sim, de uma mudança urgente. Então, muitas questões da legislação precisam ser revisadas, estão sendo revisadas, né? Então, a gente está fazendo vários documentos, tentando estudar mais para adequar melhor, né, para informar ao Ministério da Agricultura qual que é a real necessidade aí e para atender cada vez mais os produtores e a maioria deles, né? Porque, lógico, a gente tem que tentar chegar no meio termo aí onde todo mundo não se sinta prejudicado e muito pelo contrário, né? Sinta-se valorizado e consiga ter produtos de melhor qualidade sempre.
Vamos encerrar esse bloco, né, no que nós focamos praticamente no processo produtivo, na qualidade da cachaça, nas instruções normativas, né? E vamos passar para o seguinte bloco. Eu espero vocês lá, exatamente com esse objetivo de a gente aprofundar mais um pouco de conhecimento, onde vamos direcionar alguma coisa sobre a globalização, o mercado internacional e o mercado da cachaça, não só no consumo, né, entre os brasileiros, mas também pelo público estrangeiro. Te espero lá.
Este podcast tem a realização da NUME, CA Produções e da Som SA.